Salve, salve, pessoal! Estamos aqui de novo para fazer mais um Expresso Trivela, mais uma vez para a gente trazer o que aconteceu nas eliminatórias da Copa, que teve mais uma rodada nesta terça-feira, mais jogos na Europa principalmente, mas nós vamos passar por outros lugares do mundo também. Sou Felipe Lobo, estou aqui com Bruno Bonsante, Leandro Stein. Como estão, senhores, depois dessa pequena rodada aí de eliminatórias?
Opa, tudo tranquilo.
Tudo certo aqui também, uma rodada meio morna, mas vamos embora.
Vamos lá, então. Bom, começando pela Europa, onde a gente teve mais jogos, Portugal conseguiu de novo vencer, mas de novo não foi muito fácil, né? Venceu o Luxemburgo por 3-1, de virada, né? Depois de tomar um gol de Gerson Rodrigues, virou com Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Palhinha. E aí, Stein, o que, dá para dizer desse jogo aí? O que, a gente viu de Portugal? Algo diferente das primeiras rodadas?
Acho que Portugal, no geral, ficou um pouco abaixo do que poderia apresentar, né? Dentro das possibilidades, conseguiu a virada. Desse jogo, eu só gostaria de fazer um destaque mesmo pelo valor do encontro, né? Porque Luxemburgo é uma seleção que teve sua ascensão nos últimos tempos, pautada numa grande imigração de portugueses. São cerca de 100 mil portugueses em Luxemburgo, um país com cerca de 600 mil habitantes. Gerson Rodrigues já tinha feito gol decisivo contra a Irlanda na rodada do fim de semana, na vitória de Luxemburgo, e agora de novo marcou contra Portugal. Mas no fim das contas, Portugal conseguiu provar seu valor, conseguiu o empate, depois do segundo tempo sobrou um pouco mais, fez 3-1, mas poderia ter construído um placar mais amplo nesse sentido. Mas acho que dentro do que se esperava de Portugal nessa rodada das eliminatórias ficou um pouco abaixo. Essa foi a vitória mais confortável, teve o jogo sofrido contra o Azerbaijão e também teve o empate com a Sérvia, que não era para ter sido muito bem um empate, né? Com um gol que sem o VAR não foi validado e foi realmente um lance absurdo do qual Portugal tem toda a razão de reclamar. Mas dentro daquilo que se esperava, das possibilidades dos jogadores à disposição, ainda foi Portugal abaixo do que poderia apresentar.
Luxemburgo não é mais um daqueles sacos de pancada, é uma ascensão um pouco mais difícil de identificar, porque eles passaram de perder por 7-8 para perder por 3-1, nessa é a evolução de Luxemburgo nesse momento. Está arrancando umas vitórias também, ganhou da Irlanda e da Irlanda do Norte recentemente. Desde 2012 só teve um daqueles placares de beisebol, né, que foi acho que um 9-0 para a Suécia, que foi alguns anos atrás, mas o último placar desse tamanho acima de 5-0 foi lá em 2012. Então Luxemburgo é uma seleção bem organizada, não é São Marino mais. E só que por outro lado, Portugal tem uma geração muito, muito boa nesse momento. Tem jogadores de muita qualidade que, mesmo que você coloque a ascensão de Luxemburgo nessa conta, Portugal deveria ser capaz de fazer um jogo um pouco mais seguro contra Luxemburgo. É um time muito organizado, quando sai com a bola, tem troca de passe, tem aproximação. Na hora do individual, isso acaba sendo um problema. Mesmo no gol do Cristiano Ronaldo, você vê que é um cruzamento da direita e ele simplesmente passa à frente do marcador, porque ele é muito mais rápido, né, muito mais esperto do que qualquer jogador de Luxemburgo, e consegue fazer o segundo gol. O Diogo Jota empatou no final do primeiro tempo, e ele, desde 2020, participou diretamente de 8 gols de Portugal, com 6 gols e 2 assistências. É o jogador português que mais gols diretamente participou desde o começo do ano passado, né? Essa tem sido uma temporada de muita afirmação para o Diogo Jota, que ele está dando um passo à frente, tanto no Liverpool quanto em Portugal.
Nesse mesmo grupo também, a Sérvia venceu o Azerbaijão fora de casa, 2-1, 2 gols do Mitrovic, Makhmudov fez para o Azerbaijão, e aí a gente vai ver aqui a classificação desse grupo A, tá aí na tela para vocês. Portugal lidera com 7 pontos, Sérvia também 7 pontos, lembrando que o critério de desempate em competições FIFA, como é essa, é saldo de gols, não é confronto direto como acontece nas eliminatórias da Euro. Nesse caso, é mesmo o saldo de gols. Daí Portugal está um golzinho na frente de Luxemburgo. A Irlanda está lá, né? A Irlanda que jogou hoje com o Qatar, né? Um amistoso. O Qatar faz amistoso com quem está sobrando nas eliminatórias. É, então aí está fazendo um tour pela Europa. O Azerbaijão, zero pontos também ali no, na rabeira.
É, para passar. Manda ver. Só fazer um destaque rapidinho nesse grupo. Acho que o Mitrovic talvez tenha sido o grande jogador nessas primeiras rodadas das eliminatórias, é o artilheiro com 5 tentos e aproveitou para virar o maior artilheiro da história da seleção sérvia, né, o que a gente já tinha falado em outro programa, então acho que vale essa menção individual, ele começou muito bem num trabalho novo da Sérvia, que agora é treinada pelo lendário Dragan Stojkovic.
É, isso aí. É, bom, no grupo E, que também teve jogo hoje, a Bélgica, basicamente com reservas, goleou o Belarus por 8-0, aí teve Batshuayi, Vaneken, Trossard, Doku, Praê, Benteke, Trossard de novo, Vaneken de novo, 8-0, não tem nem muito o que falar, né, contra Belarus tem que fazer o trabalho, né.
E foi muito fácil, né, você olha os gols e vê a facilidade com que a o jogo valeu a oportunidade para a galera entrar na história da seleção belga, né, assim, por exemplo, o Trossard e o Vaneken fizeram seus primeiros gols com a camisa da seleção belga, depois fizeram um segundo também. O Doku fez o segundo dele, ele tinha só um antes. É, o Benteke tinha jogado sete jogos no banco de reserva sem jogar um minutinho, e aí teve a oportunidade e fez um gol, o que é sempre difícil para o Benteke. E o Batshuayi, ele fez seu sétimo gol nessa temporada, e o curioso é que são 6 pela seleção belga e só 1 pelo Crystal Palace, que também é o time do Benteke, que não por acaso faz muitos poucos gols.
É, e dentro dessa seleção belga, acho que vale destacar que foi realmente uma grande votação do Roberto Martínez, ele repetiu a linha de zaga, pegou de novo os dois alas que tinham jogado na primeira partida dessa rodada das eliminatórias com o Meunier e com o Hazard, para liberar mais esse ataque com o Thorgan Hazard. E aí mudou do meio para frente, mudou todo mundo, também mudou o goleiro. É, acho que no fim das contas foi uma partida importante para valorizar, principalmente o Vaneken, que talvez seja o melhor jogador em atividade no futebol belga durante as últimas temporadas. É, já foi 2 vezes eleito o melhor jogador do campeonato, é um cara muito importante para o Clube Brugge, é um cara que é um meio campista que aparece muito no ataque, e teve esse destaque na partida de hoje. E aí acho que também vale a gente falar do Trossard, que marcou o gol mais bonito desses 8, num belo chute de fora da área, o terceiro do time. É um cara muito importante para o Brighton, e pode ser uma peça útil nessa rotação da Bélgica, pensando que os titulares mesmo são outros, mas é um jogador mediano ali que pode fazer um bom papel na seleção.
Isso aí. É, só para registrar aqui, Rafael Amorim, vocês são os únicos que me fazem ansiosos por ouvir na Crônica Esportiva Brasileira, equipe top. Às vezes tem umas pautas que não curto, tipo futebol feminino, mas o programa não é só para mim também. Valeu, valeu, Rafael.
Rafael, é legal.
Valeu. Não, ainda bem que você entende, Rafael. Obrigado pelos elogios e seguimos firmes. Vamos ver aqui a classificação desse grupo E, que teve também, aliás, antes falar que... Wales, Golf, Madrid. E o Wales vem primeiro. Então, Gareth Bale foi o autor da jogada, digamos assim, da vitória de Gales por 1-0 sobre a Tchequia. É, gol do Daniel James e jogada do Bale. O que dá para falar desse grupo, amigos?
É, eu acho que é difícil mensurar a importância dessa vitória, né? Porque tá claro que a Bélgica vai ser a líder do grupo, mas a segunda vaga é entre Gales e Tchequia, muito provavelmente. E Gales conseguir arrancar essa vitória com um gol no fim, total mérito do Bale, o cruzamento perfeito dele. Ele próprio criou a jogada, abriu espaço, deu o cruzamento. O Daniel James, que, como o Stein disse no nosso chat, nem é tão alto assim, apareceu para cabecear atrás da defesa. E é uma vitória essencial para Gales conseguir pelo menos chegar na repescagem.
É, e foi uma vitória, assim, meio tortuosa. Eu fiquei acompanhando esse jogo, assisti. É, o primeiro tempo, a República Tcheca foi melhor, o jogo foi em Gales, a República Tcheca foi melhor. O jogo parecia se abrir um pouco quando o Patrick Schick foi expulso no comecinho do segundo tempo, mas Gales, mesmo assim, não aproveitava. A República Tcheca levou algum perigo nos contra-ataques. Aí, depois de um tempo, o Gales começou a melhorar, a República Tcheca teve... o Gales também teve um jogador expulso por segundo cartão amarelo, e aí, quando estava 10 contra 10, veio a jogada, o Bale tirou o coelho da cartola, fez um baita cruzamento para o Daniel James cabecear. O Daniel James fez uma partida muito boa, apareceu bastante no ataque, além do gol, também teve uma ação decisiva na defesa. E outro grande destaque de Gales na partida foi o Joe Rodon, que é o zagueiro dos Swansea. Ele acabou salvando um gol, que seria o gol de empate no finalzinho. Então é um resultado muito importante, principalmente se a gente pensar que a República Tcheca já tinha arrancado o empate da Bélgica na rodada anterior e Gales não conseguiu ganhar da Bélgica.
Isso é importante. Então vamos dar uma olhadinha aí na classificação. Classificação que tem... Para deixar mais claro aqui, Bélgica em primeiro, 7 pontos, República Tcheca 4, Gales 3, Belarus 3, Estônia 0. Então esses são os classificados, lembrando também que o primeiro colocado vai à Copa do Mundo diretamente, o segundo colocado vai para a chamada repescagem, que ainda tem os times da Nations League, da Liga das Nações e tudo mais, mas isso a gente explica quando for o momento adequado, né? Bom, vamos para o próximo grupo, então, grupo G. E esse é um grupo absolutamente embolado, né, nas eliminatórias. A Turquia, que vinha muito, muito bem, tinha vencido os dois primeiros jogos, deu todos os indícios que venceria a Letônia, chegou a abrir 3-1 jogando em casa, mas sofreu o empate, 3-3, desperdiça 2 pontos aí. Como até o Stein falou antes da gente entrar aqui no ar, ganhou dos dois mais difíceis e acaba desperdiçando pontos contra a Letônia, né, Stein?
Assim, para mim, até estava planejando fazer um texto, talvez, essa semana na Trivela, falando que a Turquia foi a grande vencedora dessa data FIFA, e aí me dá essa fichotada, porque realmente tinha ganhado 3 partidas essenciais, fazendo saldo de gols, conseguindo se impor. Ganhou de Países Baixos / Holanda e ganhou da Noruega, então, sim, principalmente num grupo que, dentre os grupos, ainda que tenha Países Baixos como uma seleção de camisa mais pesada, em teoria é o mais aberto de todos, com Turquia, com Noruega, com Montenegro também podendo incomodar, e aí desperdiça esse resultado enorme contra a Letônia dentro de casa, não dá para desculpar, e aí vai ter que correr atrás justamente nos confrontos diretos, né?
Devolver um pouco da vantagem que tinha construído, né? Porque de qualquer jeito, se tivesse, por exemplo, vencido a Letônia, empatado nos outros jogos, estaria bem também, mas é uma oportunidade desperdiçada. E é desperdiçada principalmente quando você vê os gols, né? São gols de muita desatenção, são gols de aqueles gols que o zagueiro afasta mal, e aí a bola segue viva dentro da área, e aí sobra para o atacante da Letônia, que ele vai. Então, a Turquia chegou a abrir 2-0, chegou a abrir 3-1 e jogou fora 2 pontos que podem fazer falta num grupo tão equilibrado.
Aliás, grupo equilibrado que teve a Noruega sofrendo mais uma vez, né? O Haaland está sendo muito cobrado na Noruega porque ele não entrega na seleção o que ele tem entregado no Borussia Dortmund. Venceu a Noruega, né? 1-0 sobre Montenegro, que é um time interessante também, não é um time fraco. Tem o Jovetic lá, que é já o jogador mais conhecido, mas tem uma boa seleção. Alexander Sorloth marcou o gol do o jogador dos Leipzig e deu uma embolada aí no grupo, né? Porque manteve ali uma vitória importante para se manter na briga, né?
Acho que o peso dessa vitória para a Noruega é vital, principalmente pelo que o time vinha apresentando ali, acabou aproveitando a primeira rodada para fazer para ganhar de Gibraltar, mas não que tenha feito saldo, e isso pode pesar contra. Aí veio a derrota contra a Turquia no final de semana, uma cobrança imensa sobre a equipe, e agora consegue esse resultado, mas ainda assim acho que fica devendo, e a minha impressão é que, por mais que essa Noruega tenha individualmente bons nomes, e muitos jogadores jovens, ainda vai faltar um pouco de tarimba para eles conseguirem ser mais competitivos. Talvez aconteça um pouco do processo civil Na Bélgica, não acho que a Noruega vá atingir no futuro o nível que a Bélgica consegue atingir, porque a Bélgica tem muito mais recurso, tem muito mais opção, tem jogador bom em todos os setores, mas acho que a Noruega, até conseguir fazer um pouco mais de barulho, vai apanhar um pouco, e acho que a prova maior disso acabou acontecendo nas eliminatórias da própria Eurocopa, né, através da Liga das Nações.
É curioso como o Haaland ainda não deslanchou na seleção norueguesa. Ele tem relativamente poucos jogos pela Noruega, acho que são 9 ou 10, e foi bem na Liga das Nações, mas não tem a mesma regularidade. E eu acho que parte tem a ver com o estilo de jogo, porque eu acho que ele é um centroavante que pode ser bem talhado para o futebol internacional, porque ele consegue criar os gols sozinhos, ele tem força, ele tem o chute de fora da área, ele tem muitos recursos. Mas o principal recurso dele é a arrancada, né? E puxar o contra-ataque, aparecer, entrar na área, aparecer naqueles espaços que ficam na defesa. E a Noruega, nesses 3 jogos, foi o time dominante da posse de bola. Mesmo contra a Turquia, hoje contra a... Agora esqueci do nome do time.
Montenegro.
Contra Montenegro. E, lógico, contra Gibraltar, que teve mais de 80% de posse de bola. E aí você tem menos essas oportunidades de puxar esse contra-ataque e de entrar na área, porque o adversário está todo fechado ali atrás. Então, acho que esse pode ser talvez seja um estranhamento que o Haaland encontra no futebol internacional, porque ele está tão acostumado a jogar no Borussia Dortmund, que é um time que até joga com posse de bola também, mas é um time que, em seus melhores momentos, contra-ataca e faz transições rápidas.
E outro jogo do grupo, Países Baixos, ou Holanda, né, mais conhecido como Holanda, venceu Gibraltar. Eu não sei se dá para dizer isso, mas eu vou dizer mesmo assim. Diga. Venceram por 7-0 jogando mal. Não sei se parece um absurdo, mas jogou mal. Fez 1-0 só no primeiro tempo, foi para o intervalo ganhando de 1-0 e não criou, assim, muita chance. Não foi um jogo, sabe, que dominou, assim... De uma forma que, putz, perdeu 50 gols e aí só fez um. Não, fez um golzinho lá, bem sem vergonha, com o Steven...
O gol de pai de falta foi bem sorte, né?
Então, foi um 7-0. Eu sei que parece um absurdo, mas foi um 7-0 jogando mal. Não me impressionou muito a Holanda, não. Não sei vocês.
Acho que foi um resultado para fazer saldo mesmo, principalmente se a gente pensar que depois da derrota para a Turquia foram os 2 jogos fáceis do grupo, né? Foi pegar a Letônia, que mesmo assim ainda não conseguiu uma grande imposição, mas aí pelo que a Letônia fez contra a Turquia hoje, a gente nota como foi um resultado bom, não ser, mesmo sem ser goleada, e hoje contra Gibraltar era a grande obrigação, e aí... Depois de um primeiro tempo ainda magro, conseguiu deslanchar no segundo tempo e cumprir isso de fazer o saldo de gols mesmo, que é tão importante nas eliminatórias da Copa.
Muitos gols. Teve aqui alguém nos mandou 5 euros. 5 euros dá aproximadamente 3 milhões de reais, assim, pela cotação atual. Cavalo de batalha. Então, muito obrigado, Cavalo de Batalha, tá mandando lá. Talvez de Gibraltar, não sei de onde ele está, mas... mandou aí pra gente, e até tem uns comentários aqui, ó. O Vitor Carvalho colocou: Noruega é uma seleção em formação ainda, muitos jovens em ligas periféricas e poucos experientes com cancha em competições UEFA, devem dar trabalho mesmo no qualificatório da próxima Copa, um pouco do que o Stein ressaltou, né? Até lembrando que o Odegaard se tornou capitão, né? Foi eleito capitão a partir de agora, já nessa data FIFA, mas ele tem 22 anos, né? Quer dizer, um capitão muito jovem, né, de uma seleção. Tudo bem que a Noruega não vem, né, de grandes times, mas 22 anos é muito jovem. Então, só para a gente passar a classificação deste grupo, que é certamente o grupo mais embolado, tá aí na tela. Grupo G é a Turquia, 7 pontos, Holanda, Países Baixos, 6, Montenegro, 6, Noruega, 6. E aí, Letônia, 1, Gibraltar, 0. Esses daí não estão na briga, né? Obviamente. Mas muitos times na briga, né? 4 times brigando por essas 2 vagas. E aí, pelo que a gente viu de bola até agora, acho que dá para dizer que qualquer um desses 4 é candidato à vaga direta, né?
Com certeza. Porque, como está nisso, tem uma seleção com camisa pesada, mas... que não está no seu melhor momento, né? Que não foi para ir para a Euro de 2016, que não foi para a Copa do Mundo de 2018. Então, E as outras seleções que estão abaixo, as duas seleções médias desse grupo, são muito competentes e jogam, assim, a Noruega podia jogar um pouquinho melhor, mas estão, são fortes, são perigosas, então está realmente bem aberto o grupo.
É, e além de tudo, o Países Baixos tem um treinador ruim, né? E isso acaba pesando também, porque o Frank de Boer não ajuda muito a gente, então acho que vale a gente ressaltar isso também.
Frank de Boer, que tem exatamente zero bons trabalhos na carreira, né? O melhor trabalho dele foi no Ajax, que ele foi demitido... É, saiu, né?
Por... Foi campeão, pelo menos, né? Assim, dá...
É, foi Petra, ó.
Petra? É, então. Petra. Aí foi ok.
Teve um momento bom ali no Ajax, né? Pra não dizer.
Se bem, na Holanda é 50% de chance, né? Então também não é
que... É. E, bom, outro grupo que tá mais embolado também agora, principalmente por causa do resultado dessa rodada... É, a líder Rússia tropeçou, perdeu da Eslováquia por 2-1, gol de Milan Skriniar para a Eslováquia, Mário Fernandes empatou, já tinha feito na rodada passada, né? E Robert Mack fez o gol da vitória 2-1, 2-1 para a Eslováquia, que se recupera, né, nessa disputa aí por vaga, que parece que vai ser um grupo interessante de ver também, né?
É, esse grupo me lembra um pouco aquele de Grécia e Rússia na Copa de 94, que parece que não tinha nenhuma seleção muito forte. Naquele tinha a Iugoslávia, acabou suspensa, e aí deixou o caminho aberto a Grécia, que pode ser considerada a pior seleção europeia da história das Copas, a Grécia de 94. Acho que esse tem um pouco esse caráter ainda, que a Croácia cumpra mais e tem expectativas sobre ela. A Eslováquia começou muito mal, né? Empatou com o Chipre, empatou com Malta, conseguiu essas façanhas, e aí pega a Rússia e consegue vencer a Rússia. A Rússia é um time que considero basicamente um leão de eliminatórias, né? Um time que geralmente faz um bom trabalho nas eliminatórias, garante classificação, mas quando chega na fase final dos torneios acaba decepcionando, exceção feita aí a Copa de 2018, a Euro de 2008, mas a Rússia é esse leão e acabou desperdiçando pontos depois de duas vitórias no início da classificação.
É, quem conseguiu também uma façanha nesta terça-feira foi a Eslovênia, que conseguiu perder do Chipre por 1-0, gol do Ioannis Pitas, e aí complicou mais ainda, o grupo ficou muito mais embolado. É, aí a Croácia venceu Malta, que era esperado, 3-0, até uma certa facilidade, né? Gols de Perisic, Modric e Brecalo, com bastante tranquilidade aí. Mas o grupo ficou meio embolado, até vou jogar aí a classificação. Se vocês quiserem dizer o que vocês pensam sobre esse grupo, porque agora a coisa deu uma misturada aí, né, nessa rodada.
Eu acho que Rússia e Croácia ainda parecem as mais fortes. Não sei se estão tão ameaçadas assim. A Croácia é vice-campeã mundial, mas não fez um bom ciclo desde então, né? Tem um time que envelhece, né? O Modric, acho que hoje entrou no segundo tempo, marcou de pênalti, mas mesmo o Perisic é um pouco mais velho. Você tem alguns dos pilares do time que não estão se aproximando já da última parte da carreira. A Rússia, por outro lado... já há algum tempo me impressiona. Eu acho que a derrota para a Eslováquia pesa hoje, mas é um time que tem conseguido, com alguma regularidade nesses jogos de eliminatórias, fazer bons resultados e ter jogos dominantes. Então eu acredito que a Rússia consegue se deslanchar um pouquinho nesse grupo, talvez em algumas próximas datas FIFA.
É isso. Esse grupo, então, a gente passa. E aí a gente vai passar para o Europeu Sub-21, e a gente tem dois grupos definidos, Países Baixos e Alemanha avançaram no grupo A. Países Baixos se recuperou dos tropeços nas primeiras rodadas, se garantiu com uma goleada por 6-1 sobre a Hungria. E no grupo B, os favoritismos se cumpriram com as classificações da Espanha e da Itália. E nesta quarta a gente vai ter as definições dos grupos C e D. E os mata-matas, que é a fase que todo mundo espera, fica para junho, pouco antes da Eurocopa. O que dá para falar do Europeu Sub-21 até aqui?
Está sendo uma competição bem interessante de acompanhar, né? Esses dois grupos ainda acho que ficaram um pouco abaixo na questão de interesse. A Itália demorou um pouquinho para engrenar, essa acabou sendo a primeira vitória. No grupo A, além da Romênia e da Holanda, ainda teve, além da Alemanha e da Holanda, teve a Romênia que incomodou um pouco, e no fim das contas o empate da Alemanha com a Romênia acabou eliminando os romenos ficaram abaixo nos critérios de desempate, e acho que o grande ponto vai ser amanhã, no grupo C, que é um grupo que tem Dinamarca, França, Rússia e Islândia. A Dinamarca é a grande surpresa do torneio, porque ganhou as duas primeiras partidas, ganhou inclusive da França, que é no papel certamente a seleção mais forte, mas aí tem essa possibilidade, Dinamarca com um passinho aí à frente, com França e Rússia tentando tirar o prejuízo à Islândia no fundo da tabela, e aí no grupo D, que tem Portugal, Croácia, Suíça e Inglaterra, a grande decepção é a Inglaterra, que ainda tinha boas peças, né, bons jovens, jogadores de Premier League à disposição, perdeu os dois primeiros jogos, vai precisar de um milagre aí, né, então acho que acaba sendo esse o grande interesse.
A situação dura, até o técnico da Inglaterra estava dando entrevista, dizendo, né, que a situação está difícil, está uma missão impossível. É um pouco decepcionante mesmo para a Inglaterra, que todo mundo sabe que tem bons jogadores, né? Realmente decepcionante. Vamos passar então para eliminatórias da CAN, da Copa Africana de Nações. A Costa do Marfim fez 3-1 na Etiópia, mas o jogo não terminou. O que dá para falar aí desse jogo, Stein? Que a Costa do Marfim e Etiópia, por que o jogo acabou mais cedo?
O árbitro acabou tendo um mal súbito dentro de campo, só que o problema é que a organização do campeonato era tão boa que botou um quarto árbitro marfinense, e aí não dava para substituir. No fim das contas, o jogo acabou mais cedo, acabou faltando mais ou menos 10 minutos, a Costa do Marfim vencendo por 3-1, mas não gerou tantas complicações, considerando que as duas seleções acabaram se classificando na chave, né? A Costa do Marfim já estava classificada, e a Etiópia também passou junto, então acabou sendo um pouco mais tranquilo nesse sentido, apesar de todos os problemas, ainda que não tenha chegado ao nível de Serra Leoa e Benin hoje.
Serra Leoa e Benin, já que a gente falou de organização, né? Serra Leoa e Benin foi cancelado, era um confronto direto pela vaga, Benin poderia empatar, mas aí vem a loucura, né? Os testes apontaram 6 jogadores de Benin com Covid-19, e a federação acusou que isso foi forjado para prejudicar a equipe, que eles estavam bem. E aí o time ficou no hotel, a Confederação Africana vai ter que decidir o que vai ser feito dessa questão. E aí complica, né? Assim, a gente está falando de organização, a CAF que mudou a sua presidência recentemente, esse tipo de coisa não dá para acontecer, né?
Muito provavelmente Serra Leoa vai acabar ganhando essa vitória se o jogo não for remarcado. E aí é um grande feito para Serra Leoa, que vai para sua terceira Copa Africana. Foi em 94, foi em 96, na época que tinha à disposição talvez o grande jogador da história de Serra Leoa, o Calon, que muito lembrado pela passagem no futebol italiano, era o jogador. Mas acho que dentro dessa confusão, se a CAF não remarcar o jogo, que eu acho que acaba sendo um pouco difícil, até pela postura da seleção de Benin, Serra Leoa ganha essa vaga no colo.
E aliás, quem ganhou vaga ainda nesta terça-feira foi Mauritânia, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Todos estrearam já em edições recentes da CAN, e a gente tem que lembrar que a CAN agora tem 24 seleções, né? Ficou bastante inchada a Copa Africana, mas também permite essas histórias. Aí, aliás, a CAN tem uma questão que é essa briga se continuaria, enfim, no meio do ano ou não, mas já decidiram voltar ao começo do ano para alegria, só que não, dos clubes europeus, né?
Eu acho que dessas seleções vale a gente mencionar principalmente os lusófonos, né? Guiné-Bissau, que vai para a terceira edição seguida, Cabo Verde, que participou ali em 2013 e 2015, são duas seleções que têm essa proximidade com a gente e acabam representando bem os lusófonos, considerando que Angola já sofreu uma queda, que Moçambique também não é tão competitiva, são os dois representantes aí das antigas colônias portuguesas.
E até para mandar um abraço para o Arthur Crispim, que mora lá em Londres, mas o pai dele é cabo-verdiano, olha só que beleza. Então ele tem raízes aí em Cabo Verde. E para passar pelos outros lugares, para a gente já encaminhar para o fim, Ilhas Caimã fez o que está acostumado, levou uma sacolada, só que não foi de dinheiro, como eles normalmente fazem com dinheiro de rico, foi com gols do Canadá. O Canadá fez a maior goleada da sua história, 11-0, a maior dos 135 anos da Federação do Canadá. O Canadá que tem o Davis, né, lateral esquerdo, que é um dos melhores do mundo. Na MLS ele era atacante, virou lateral no Bayern. Mas aí o Canadá tem que começar a chegar, né? Porque 2026 está chegando e os caras vão sediar a Copa, afinal de contas, né?
Eu primeiro fiquei surpreso que a seleção do Canadá tem 135 anos de história, né? É coisa tipo, século XIX tinha a seleção de futebol masculino do Canadá.
Mas é que a história da seleção do Canadá é tipo o país, metade dela é vazio.
Exatamente. E é um time que está em ascensão, e você, quando você olha tipo, os jogadores convocados, isso fica muito claro, porque você tem o Davis, claro, que foi do Bayern de Munique, mas você tem um goleiro do Estrela Vermelha, tem jogador do Moreirense, do Den Bosch da Holanda, tem jogador do St. Johnstone da Escócia, jogador do Besiktas, jogador do um jovem do Wolverhampton, jogador das divisões de baixo da seleção inglesa, e lógico, vários jogadores dos clubes canadenses da Major League Soccer, né, o Vancouver Whitecaps e o Montreal, e outros jogadores da própria Major League Soccer, dos times americanos da Major League Soccer. Então, para o nível que o Canadá está disputando nesse momento, que é a primeira fase das eliminatórias da CONCACAF, antes de ter um mata-mata para chegar no octogonal final, são jogadores muito úteis e que realmente transformam o Canadá num time bem acima do que ele está enfrentando nesse momento. Para chegar na Copa do Mundo ainda tem muito espaço pela frente, existe a possibilidade ainda nesse ciclo, mas para 2026, não só por ser a sede, mas também com a ampliação das vagas, né? Porque pelo que me parece não está confirmado ainda que os três países vão receber vaga, né? Como país sede, mas mesmo com a ampliação das vagas, você tem uma boa possibilidade para o Canadá.
E para fechar, o Japão fez uma goleada também enorme, histórica, 14-0 em cima da Mongólia. Yaya Osaku fez 3 gols e 1 assistência. Eliminatórias na Ásia que também ficaram muito afetadas pela Covid-19, né?
Não, só que tem alguns joguinhos esparsos que rolaram nessa semana, mas o grosso dessa fase das eliminatórias, que ainda é uma fase breve de grupos de classificação até a fase realmente decisiva, ela vai acontecer na data FIFA de junho e vai acontecer em bolhas, né, que acho que dentre as confederações internacionais a que tem sido mais cautelosa nesse sentido é a asiática, tem promovido mesmo a Champions Asiática, teve esse modelo de bolhas, então acaba sendo uma das entidades que está levando mais a sério a questão da pandemia. E aí o Japão acabou fazendo essa partida atrasada, enfiou 14-0, maior vitória do Japão desde 1967. Então é um resultado contundente, tem esse peso, por mais que a Mongólia seja uma das seleções mais fracas dessa fase das eliminatórias.
Então é isso, só para fechar aqui, que alguém perguntou, qual a justificativa de jogar em janeiro? É o calor, viu, Vitor? Vitor Carvalho que nos perguntou. A última edição, em 2019, da CAN foi no Egito, com temperaturas quase em 40 graus. Muita gente reclamou do calor lá no Egito. E existe, porque se a gente pensar, né, a África sofre muito, muito com calor nesses meses de junho e julho, né? Então, jogar em janeiro é um pouco mais aprazível. A não ser que se jogue na África do Sul, nos outros países, principalmente do norte ali, onde vive esse verão, é muito difícil, como foi o caso do Egito. Por isso que tenta jogar em janeiro, para ódio dos europeus, mas aí eles se virem, não é? Então é isso. Ficamos por aqui. que até ficou mais longo, mas tinha bastante coisa aí, a gente já falou de tudo. É, esse episódio também vai em podcast para vocês, em todas as plataformas, já tá tudo certo lá. E nos acompanhe. Salve, salve, pessoal! E sempre em dias cheios, assim, amanhã estamos aqui de novo para fazer mais um A Gente Faz Mais, com mais eliminatórias. Beleza? Valeu, bom Expresso Trivela. Mais uma vez.
Valeu, só
vez para a gente trazer o que aconteceu.
Mandar um abraço falando em podcast para o Leandro de São Paulo, que disse que a Turquia...
Nas eliminatórias da Copa, que teve mais... mais uma rodada nesta terça. Valeu, Stein. Terça-feira, mais jogos.
Valeu, até mais, até a próxima.
É, na Europa, principalmente. Valeu, pessoal, até mais. Realmente, mas nós vamos passar por outros lugares do mundo também. É, sou Felipe Lobo, estou aqui com Bruno Bonsante, Leandro Stein. Como estão, senhores, depois dessa pequena rodada aí de eliminatórias?
Opa, tudo tranquilo.
Tudo certo aqui também, uma rodada meio morna, mas vamos embora.
Vamos lá, então. É, bom, começando pela Europa, onde a gente teve mais jogos, Portugal conseguiu de novo vencer, mas de novo não foi muito fácil, né? Venceu o Luxemburgo por 3-1, de virada, né? Depois de tomar um gol de Gerson Rodrigues, virou com Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Palhinha. E aí, Stein, o que, que dá para dizer desse jogo aí, hein? O que, que a gente viu de Portugal? É, algo diferente das primeiras rodadas?
Acho que Portugal, no geral, ficou um pouco abaixo do que poderia apresentar, né? Dentro das possibilidades, conseguiu a virada. É, desse jogo, eu só gostaria de fazer um destaque mesmo pelo valor do encontro, né? Porque Luxemburgo é uma seleção que teve sua ascensão nos últimos tempos, pautada numa grande imigração de portugueses. É, são cerca de